Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência solicitada pela Liga Portuguesa contra a Epilepsia para nos dar conta da missão, dos seus projetos em prol do conhecimento da doença e da sua desestigmatização. É de facto uma doença muito estigmatizante e eu própria tive a oportunidade, juntamente com o vice-presidente João Semedo, de assistir a um evento em Coimbra, em que esta liga nos mostrou, através de filmes, através de histórias de vida, que esta doença é, de facto, uma doença muito estigmatizante e que pode ser tratada. Faz favor, Dr. Francisco Salles, que é o Presidente da Direção Nacional da Liga, Sr. José Graça, Presidente da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos das Pessoas com Epilepsia, faz favor, a palavra é sua.
Muito bom dia a todos. Doutor, muito obrigado pelas palavras e muito obrigado a todos, realmente, pela amabilidade e disponibilidade de nos receberem aqui e poderem partilhar connosco algumas das nossas preocupações e também, penso eu, algumas possibilidades de tentar resolver algumas destas questões. A Liga Portuguesa contra a Epilepsia é uma associação científica e a EPIC, apresentada por Sr. José Graça, é uma associação de doentes. Portanto, estamos aqui em parceria entre aquilo que são os profissionais e aquilo que são os doentes. Exatamente para tentar colocar mais stress em algumas questões que realmente achamos importantes. Eu tentei sistematizá-las aqui. Apesar desta sistematização, elas realmente encontram-se interligadas, mas talvez começando por aqui, que tem a ver com aquilo que será a rede de cuidados em epilepsia. Nós achamos que há uma certa falta de homogeneidade entre o acesso aos cuidados de saúde a nível de Portugal, embora como um país pequeno como o nosso, e realmente há alguma falta de homogeneidade. E isso consegue-se melhorar realmente tentando um outro modelo de organização que nós fizemos já algumas propostas nesse sentido. Portanto, essa referenciação passará de níveis de cuidados, obviamente, muito básicos, primários, para níveis de alto nível de diferenciação e de exigência. E tudo começaria, no nosso entender, pela concretização daquilo que nós advogamos, que são as consultas multidisciplinares de epilepsia, onde, além de médicos, existem outros profissionais de saúde e que podem, nas suas diferentes vertentes, acompanhar os doentes com epilepsia. E depois, num outro nível, aquilo que nós chamamos de centros médicos de epilepsia e, finalmente, centros médico-cirúrgicos de epilepsia, onde faz a cirurgia de epilepsia. E nós achamos que a cada nível devem corresponder a determinado tipo de exigências. E a cada nível poderá ficar dependente a prescrição de alguns tipos de exames complementares e mesmo de prescrições terapêuticas. Isto é, nós não achamos que deve haver um acesso generalizado aos exames complementares, nem um acesso generalizado às terapêuticas, mas devem ficar, digamos que, dependente do nível de exigência que nos encontramos. Isto é, é óbvio que no nível de alta diferenciação, de alta complexidade, como o Centro Médico Cirúrgico de Epilepsia, que eles fazem cirurgia, tudo nesse nível o acesso deve ser universal, deve ser integral, deve ser um acesso a todo o tipo de exames complementares e a todo tipo de terapêuticas, mas o mesmo já não acontecerá no nível mais baixo, onde existem consultas multidisciplinares de epilepsia. Portanto, ou seja, há aqui uma dependência daquilo que é o nível de diferenciação. Esta é, na nossa perspectiva, o modo de organizar o acesso ao sistema de saúde, racionalizando a prescrição de exames complementares e racionalizando o acesso aos medicamentos. E é isto o ponto seguinte que tenho aqui, que é o acesso aos medicamentos antiepiléticos. E aquilo que acontece neste momento é também uma falta de homogeneidade, aqui entre Portugal e o resto dos países europeus. Nós, a nível de Portugal, por razões às vezes difíceis de explicar, há fármacos que se encontram presos, ainda a nível do Infarmed, apesar de estarem disponíveis nas farmácias, mas não comparticipados, e, portanto, o que na prática faz com que a pessoa não tenha acesso a esse medicamento, enquanto que aqui na Espanha ou na generalidade dos países não temos acesso a esses medicamentos. E, na minha opinião, não se trata realmente de custos, trata-se de um problema de organização. Porque, como acabei de referir, se houver uma prescrição dependente do nível de definição em que nos encontramos, isso iria permitir que não exista hoje aquilo que acontece, que existe uma prescrição às vezes generalizada e pouco discriminada de tomados medicamentos, e por outro lado, haja centros de excelência que não têm acesso a estes medicamentos. E, portanto, há aqui uma situação de tudo ou nada que não me parece de modo adequada. Eu penso que não pode haver políticas de tudo ou nada. Tem que haver políticas de diferenciação conforme o nível de exigência em que nos encontramos. Quer do ponto de vista do acesso dos doentes, quer do ponto de vista dos profissionais, penso que não é uma situação que, a meu ver, seja muito justa. Enquanto profissional, eu gosto de ir às reuniões como os interpares e poder falar de igual para igual e poder dizer, olha, a minha experiência neste fármaco é esta. Custa-me explicar, olha, eu não tenho experiência nesse fármaco, porque no nosso país esse fármaco não existe. Ou se existe, não tem acesso generalizado. Custa-me este tipo de dificuldades que, enquanto profissional e enquanto estou num centro de alta exigência, digamos assim, e, portanto, em discussões interpar, custa-me dizer isto. Do ponto de vista dos doentes, percebo perfeitamente a angústia que é eles saberem que não estão a ter acesso a todos os fármacos que possam existir para a epilepsia, para formas graves de epilepsia. Custa-me também, obviamente, enquanto profissional, e este tipo de situação. Finalmente, e por não nos quero realmente demorar, é um problema também de financiamento. E também aqui é uma questão de tudo ou nada. A epilepsia tem uma prevalência de talvez 50 a 70 mil pessoas. E eu peço atenção para isso que eu disse, talvez. Há aqui uma falta de rigor naquilo que eu estou a dizer, e essa falta de rigor tem a ver com algumas das extrapolações que eu faço dos países europeus, porque nós não temos verdadeiramente estudo epidemiológico em Portugal sobre isto. Não temos, para responder esta pergunta tão simples, nem muito menos tempo para responder perguntas mais complicadas como possam fazer. Quanto de epilepsias infratárias é que existem? Quais são os problemas associados às epilepsias que existem? Qual é o número de acidentes que as pessoas com epilepsia têm? Não sei. E, portanto, talvez por causa disto, talvez por essa decisão de tudo ou nada, eu percebo que 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas, é muito mais do que 50 mil. A diabetes é isto, não é? A HIV, a SIDA, também é isto. Mas eu penso que, corretamente, não seria de esperar uma política de tudo ou nada. Quer dizer, é possível haver espaço para outras patologias menos frequentes, mas que existem, os doentes existem, infelizmente. Portanto, tem que haver aqui algum bom senso aqui no modo de equilibrar e de homogeneizar estas coisas. Não quer que se diga, ok, agora vamos desviar para a epilepsia. Não é isto. O que é preciso é também haver espaço para estas patologias menos frequentes. É o que me parece. E, portanto, haveria necessidade de colocar a epilepsia, alguns no Plano Nacional de Saúde, de modo a que realmente pudesse haver um espaço para ela e pudéssemos estar aqui a falar e a responder a estas perguntas que eventualmente me colocam. Obviamente que, interpares, eu fico sempre numa posição muito desprivilegiada quando eu vejo mapas europeus e Portugal está a branco porque não existem estudos epidemiológicos sobre isto. Custa-me um bocadinho, não é possível conversar, não há conversa possível numa reunião inter pares. Estes são, na minha perspectiva, os pontos fundamentais, e eu peço desculpa por ter tentado interligar os pontos, mas de facto eles estão interligados. Eu passei aqui a palavra ao Sr. José Graça, que, como vos disse, é o presidente da Associação de Doentes, e nesta parceria, exatamente para nós estamos aqui os dois, para representar, digamos assim, esta necessidade conjunta entre profissionais e doentes.
Começo por agradecer à Comissão o facto de nos ter recebido. A EPI, que, como o nome diz, é a Associação de Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia, é uma instituição de solidariedade social, mas também ela vive da solidariedade da Liga, porque vivemos de instalações ainda, vivemos de subsídios, e aqui há um de facto, porque a própria epilepsia é uma doença muito estigmatizada. Há muitos mitos, muitos receios, e um dos principais objetivos desta instituição são precisamente informação sobre a doença, sensibilização e intervenção social. Somos poucos, portanto, é uma instituição de solidariedade social, temos 4 psicólogas, portanto, do terreno de trabalhar connosco, com muitas dificuldades, e para saber como é que é difícil, dos 70 mil doentes que há em Portugal, nós temos 1000 sócios. Porque os próprios doentes, muitas das vezes, não estão sensibilizados e nós temos feito campanhas de sensibilização junto das escolas, com grupos de ajuda mútua, vamos às escolas, vamos aos empregos, vamos à casa dos doentes, e pronto, lentamente estamos a começar. E um dos motivos que nos traz aqui hoje, precisamente, e faz parte do dossiê que nós vamos deixar, é precisamente a comemoração, em breve, do Dia Europeu da Epilepsia. Este Dia Europeu da Epilepsia vai ser comemorado, portanto, no dia 18, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, fevereiro. Nós já temos um cartaz que a organização, nós como Associação Portuguesa, fazemos parte da Associação Internacional, que é a IBE, que é o International Bureau of Epilepsy. Ao fim e ao cabo, é o organismo internacional que congrega todos os nacionais. Nós temos a falar os dois e era uma das ações que nós gostaríamos de levar a cabo, portanto, porque há o Dia Europeu, há um Dia Nacional, porque é no dia 11 de março, mas nós gostaríamos, eventualmente, nós temos mesmo neste momento, para divulgar a doença, temos uma exposição itinerante nos vários hospitais, portanto, e em várias instituições a correr o país, está neste momento no Hospital Garcia da Horta, e era uma das hipóteses que nós gostaríamos de colocar, é que essa exposição, nessa semana, pudesse visitar a Assembleia da República. Não sei quais são os trâmites que temos que seguir.
Eu passava, e antes de passar a palavra aos senhores deputados, quero só informar que relativamente à solicitação que fez, tenho que dirigir esse pedido à senhora Presidente da Assembleia. Pois o senhor Presidente da Assembleia é que organiza com os serviços, havendo possibilidade de a exposição vir para o espaço Assembleia da República. Eu penso que a senhora Presidente tem anuído a todos os pedidos, mas de facto são muitos e eu não sei se haverá nessa data, porque teria outro significado, não é? Ser nessa semana. Sim. De qualquer forma, era escreverem quanto antes, ou entrar em contacto quanto antes com o gabinete da senhora Presidente da Assembleia. O único papel desta comissão é no sentido, muitas vezes a senhora Presidente pergunta qual o parecer desta comissão. E nós, como deve calcular, geralmente estamos sempre de acordo porque achamos que a Assembleia da República também deve ser um espaço de divulgação e de informação em tudo o que diz respeito à saúde de todos os portugueses. Todos nós podemos algum dia ter um episódio de epilepsia. Isso foi uma das coisas que eu aprendi naquele evento em Coimbra. É de facto uma doença que eu acho que, infelizmente, as pessoas não têm informação. É uma doença que as pessoas muitas vezes não querem ouvir. E, portanto, a vossa ação, tanto da Liga como da Associação, é importantíssima e desde já agradeço os esclarecimentos que vieram trazer à Assembleia. Senhores deputados, Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor, que eu sei que está com pressa e que tem que sair, faz favor. Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço que me dê já a palavra, porque, de facto, e com isso também queria pedir desculpa, mas eu tenho que me ausentar, tenho outra tarefa parlamentar a que não posso faltar, mas não gostaria de me ir embora sem saudar a Liga Portuguesa contra a Epilepsia e também a Associação dos Doentes e Familiares que acabámos agora de ouvir e desta ligação entre os doentes, as famílias e os técnicos. De facto, aquilo que aqui nos trazem é muito importante. E pelo que percebi também, vão deixar um dossiê mais detalhado sobre esta matéria e sobre as questões que se prendem com esta rede de apoio, com o acesso ao medicamento, que eu acho que será com certeza muito útil. E da parte do meu grupo parlamentar, aquilo que gostaria aqui de deixar é que iremos analisar esse vosso dossiê e depois, a partir daí, ir ver as iniciativas que poderemos tomar, muitas delas com certeza questionando o próprio Governo, porque, pelo que entendi das questões que colocam, muitas delas têm a ver diretamente com a atuação do Ministério da Saúde, ou futura, não é? Daquilo que poderá vir a ser realizado. E contra as outras questões, também todo o nosso apoio, nisso subscrevo aquilo que a senhora Presidente disse. Mas gostaria, muito obrigada pela vossa presença.
Obrigada. Senhora Deputada Graça Mota, faz favor, PSD.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento os representantes da Liga Portuguesa contra a Epilepsia aqui presentes. Como médica e deputada, reconheço a justeza das vossas preocupações sobre a necessidade de ser conseguido, junto da população em geral, uma correta compreensão da epilepsia. Felicito, portanto, a vossa vinda a este Parlamento e, sobretudo, agradeço o desejo por vossas excelências de nos apresentarem a epilepsia e as iniciativas que pretendem implementar para que a epilepsia seja compreendida pelos portugueses. Igualmente, agradecemos as explicações aqui dadas, estamos sensibilizados e compreendemos as vossas preocupações sobre os cuidados de saúde prestados aos epiléticos, bem como sobre os problemas relatados sobre as terapêuticas que agradecemos que nos forneçam, não é? E os estudos sobre as prevalências, a falta de estudos sobre a prevalência desta doença. Seremos, portanto, junto do Governo, portador das vossas preocupações. Desejamos as maiores felicidades na obtenção dos vossos objetivos e muito obrigada a todos.
Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, de facto, é muito útil esta audição e quero cumprimentar, naturalmente, o representante da Liga Portuguesa contra a epilepsia e da EPI, porque esta é, de facto, uma doença escondida, é uma doença completamente fora do foco da opinião pública, porque o Sr. Doutor disse uma coisa, é igual à VIH-Sida? Não, a epilepsia tem o dobro das pessoas com VIH-Sida. E isso permite comparar o que é o impacto de cada uma das doenças, e a verdade é esta. Isto é absolutamente injusto e não tem nada de lógico, mas uma parte da atenção política para as doenças também depende da atenção mediática. E, portanto, nós temos que colocar, de alguma maneira, que temos pelo menos essa obrigação, ajudar a colocar a epilepsia um pouco na agenda mediática, com a ideia de que este é um problema significativo para muitas pessoas, é um problema em que o estigma não se justifica, mas, e eu agora vou correr um risco, mas com a vantagem de ter aqui pelo menos um especialista no assunto que me corrigirá se eu estiver errado, a epilepsia é uma doença com a qual 80 ou 90% das pessoas vivem muito bem, sem grandes dramas, mas com quem uma parte das pessoas vivem com muitas complicações, porque é tal epilepsia refratária, ou pelo menos epilepsia de difícil tratamento, que põe problemas muito sérios. Quer dizer, há em Portugal umas tantas pessoas, 5 mil, não sei, 7 mil, que vivem com dificuldade com a epilepsia e que precisavam de mais ajuda. Eu, quando estive na minha passagem pelo Governo, nós lançamos um programa para alargar a cirurgia da epilepsia, reconhecendo que em Portugal se faz menos cirurgia de epilepsia do que o que se devia fazer, e a cirurgia de epilepsia é muitíssimo complexa do ponto de vista da estrutura logística que lhe tem que estar associada à definição da indicação cirúrgica e à realização do ato cirúrgico, mas é muitíssimo importante para os doentes do ponto de vista da melhoria da sua qualidade de vida e, uma vez mais, é um daqueles casos em que a médio prazo até é cost-saving para o Estado, porque poupa recursos em relação a não apenas à medicação excessiva, como à incapacidade de controle de algumas situações. Eu queria saber se tem havido alguma evolução nessa matéria. Os números que eu tenho, assim, de memória, é que nós andaríamos pelas 80 cirurgias por ano, francamente abaixo daquilo que seria indicado. Depois tenho que responder. E eu gostaria de ter uma visão de qual é a realidade hoje. Pois eu não sei se, perante toda esta falta de dados epidemiológicos, se tem uma avaliação empírica que seja, porque poderá haver outra, sobre a qualidade de cuidados que, em geral, é prestado aos doentes epilepsistas. Nós estaremos num nível de cuidado de qualidade de cuidados adequado ou estamos em subqualidade, pelo menos em relação a uma parte significativa dos doentes? Eu acho que esse é um problema que nós precisávamos também de ter uma imagem. A terceira questão tem a ver com o tal acesso aos fármacos. É saber se estamos a falar de fármacos que são significativos do ponto de vista da mudança da qualidade de vida de grupos restritos de doentes, porque, de facto, eu acho que aí tem que se fazer alguma coisa. Porque é evidente que pode haver aqui uma situação intermédia, se eu percebi as suas palavras, mas também clarificará a seguir, uma situação intermédia que é, há fármacos que podem não ser de prescrição livre, mas poderem ser pelo menos prescritos nas consultas especializadas dos hospitais. Eu acho que esse às vezes é um dos dramas, é essa coisa de tudo ou nada, quer dizer, ou o fármaco vai para o mercado E qualquer pessoa, sem isso dizer, qualquer pessoa será um médico. Mas enfim, mas nem todos os médicos têm o grau de especialização, eu sou também médico, têm o grau de especialização para necessitarem de utilizar na sua prática cotidiana fármacos de nível de sofisticação muito elevado, que só devem ser prescritos num ambiente de terciário de investigação da epilepsia. Ou é isto, quer dizer, ou está acessível a todos ou não está acessível a nenhum. Eu acho que eu sou sensível a esta ideia de que nós podíamos tentar influenciar o Governo, o Infarmer, o Ministério da Saúde, para a ideia de que... É que o mecanismo de autorização especial é muito difícil de justificar para um fármaco para a epilepsia. Pode ser possível, mas é muito difícil de justificar. Porque, em princípio, as autorizações de utilização especial, que estão mais ou menos divulgadas, já estavam divulgadas no tempo em que eu fazia parte do Governo, mas que foram agora ainda mais ampliadas, portanto, não é nada de novo, têm um racional. É que aquilo só deve ser utilizado numa situação de emergência para salvar a vida do doente. Em princípio, não se deve utilizar da medicação crónica uma autorização de epilepsia, se há coisa que é uma doença crónica. E, portanto, não é muito lógico utilizar uma autorização de utilização especial para usar um fármaco numa doença crónica. Isto é, se o fármaco é mesmo necessário, deve estar disponível Agora, eu admiti esta hipótese de ela estar disponível, de haver um conjunto de fármacos que só estivessem disponíveis em consultas diferenciadas dos centros de referenciação de hospitais de determinado nível. Isto iria pôr problemas de acesso na mesma. Não, isto que eu estou a sugerir não resolve os problemas todos, mas, francamente, era um caminho no sentido de um acesso, pelo menos, pois o problema que se coloca a seguir é saber se todos os doentes com situações de epilepsia difícil têm acesso às consultas diferenciadas. É um problema que imediatamente se coloca, mas eu acho que esta seria uma solução. Eu gostava de ouvir um comentário seu sobre quais são os fármacos que estão em causa, qual é o prazo a que estão a decorrer as avaliações. E, por último, saber se tem alguma ideia sobre qual era a instituição ou as instituições que estariam em condições de, resolvido o problema de financiamento, fazer os estudos epidemiológicos que parecem indispensáveis. Eu acho que nós, em Portugal, temos que vencer o nosso atraso em relação aos estudos epidemiológicos das áreas, sobretudo das doenças não transmissíveis. Nas doenças transmissíveis, apesar de tudo, há várias doenças em que há notificação obrigatória e, portanto, com mais ou menos proficiência, alguma avaliação epidemiológica, ainda que insuficiente. Agora, depois há doenças como esta, de facto, o conhecimento da realidade não é nada indiferente à definição das políticas para combater a doença.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Liga e à Associação a presença aqui e também saudar o trabalho que têm feito, nomeadamente nessa batalha que é a estigmatização da doença. Na linha até do que já aqui foi dito, eu gostaria de que nos esclarecessem melhor relativamente a esta questão do acesso à medicação e também a concretização das consultas multidisciplinares. Isto é, já existem experiências de consulta multidisciplinar? Se sim, em que centros? E quais os resultados dessas consultas, comparativamente com aqueles doentes que não têm esse acompanhamento multidisciplinar? E por agora, era só. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passo agora a palavra ao Dr. Francisco Salles, e como quiserem dividir o tempo, se quiserem, se não, faz favor de gerir como entenderem.
Muito obrigado. Começo por agradecer todas as intervenções dos senhores deputados. Muito obrigado. Talvez possa começar por dizer o seguinte. De facto, eu acho que o maior empenho que deve haver é em termos de organização. E aquilo que eu vejo como uma forma de solucionar este problema de diferenciação é o tal desenvolvimento de níveis de diferenciação. Portanto, num primeiro nível, existem as consultas multidisciplinares. Essas consultas multidisciplinares não é, de facto, a regra na maior parte dos hospitais. Existe um outro hospital onde existe uma consulta em que existe um médico, existe também um outro técnico de serviço social ou psicólogo, mas não é essa a regra. Uma recomendação das entidades europeias, exatamente para a criação dessas consultas multidisciplinares, porque foi esse o modelo que se tornou mais adequado para ver o doente como um todo. Porque numa doença crónica, o grande problema é, de facto, não é um problema só médico, não é um problema só do medicamento, é um problema de inserção social dessas pessoas. E, portanto, Por isso é que é necessário uma consulta multidisciplinar. E esse seria o primeiro nível de diferenciação. Um segundo nível de diferenciação é aquilo que nós chamamos de centros médicos especializados de epilepsia. E um terceiro nível, centros médico-cirúrgicos, na opção exatamente da cirurgia da epilepsia como a última fase possível de um tratamento. Pela falta de números que nós temos, apesar de tudo, podemos dizer que talvez, e admitindo que em Portugal se passa a mesma coisa que na Europa, talvez tenhamos cerca de um terço, imaginemos que são 60 mil pessoas com epilepsia, 20 mil pessoas têm formas graves de epilepsia, aquilo que o Sr. Deputado chama a ver muito bem como epilepsias refratárias, aquelas que não respondem às medicações. Felizmente, dois terços respondem à medicação de primeira linha. Essa medicação de primeira linha medicamentos que já existem há vários anos em Portugal. Portanto, são medicamentos, felizmente, que são fáceis, são baratos e, portanto, e resolvem dois terços dos problemas. Um terço dos doentes não ficam resolvidos com esse tipo de terapeuta de primeira linha. Precisam de outras opções. E precisamos de, às vezes, dar outros medicamentos alternativos, outras vezes, de associar outros medicamentos. Ok? Geralmente, quando fazemos uma ação de medicamentos, é tentativa e erro. É mesmo assim, tentativa e erro. Até encontrar o fármaco que melhorou um pouco esses doentes. Portanto, quando metemos um fármaco, tiramos um outro. Portanto, geralmente, nós não associamos mais que dois, três fármacos. Portanto, aqui a questão dos custos nem se coloca, porque ao colocarmos um, retiramos o outro. Agora, a questão é, eu sei muito bem que o facto de ser novo não significa inovação na maior parte das vezes. Mas a pergunta é esta. Se tivermos três fármacos igualmente eficazes, significa que qualquer um deles serve? É uma experiência comum a todos nós que há um doente A que tem efeitos secundários por um tomado de fármaco igualmente eficaz, há outro efeito secundário por um fármaco B igualmente eficaz e há outro efeito secundário por um fármaco C igualmente eficaz. E a escolha do médico tem a ver não pela eficácia, são todos iguais em termos de eficácia, mas por facto de um ter efeitos secundários que o outro não tem. E é isso que leva à escolha do medicamento, para aquele doente em particular. Portanto, quanto mais fármacos nós tivermos, melhor é para o doente, porque podemos individualizar o fármaco para aquele doente. Embora eles sejam todos eficazes, por isso é que estão no mercado, se não fossem eficazes, não estavam. Pronto, portanto, aqui é esta questão. Portanto, a questão do custo é contornada pelo facto de, se aquele fármaco não deu, nós vamos substituir por outro. Nunca é mais um fármaco. Okay? E, por outro lado, tem a ver com o tal nível de diferenciação que nós entendemos que deve ser. Poderiam gostar, talvez a palavra não seja a mais indicada, mas eu acho que a prescrição de tomar exames complementares complexos e a prescrição de tomadas terapêuticas complexas deve ficar dependente ou condicionada conforme o nível de diferenciação que nos encontramos nesta hierarquia. Isto é, um alto nível de diferenciação médico ou cirúrgico deve ter acesso a tudo, a todo o tipo de terapêutica, a todo o tipo de exames complementares. Mas o nível inferior, a nível, por exemplo, de uma consulta multidisciplinar, não deve ter acesso, no meu entender, a tudo o que é terapêutico e a tudo o que é exame complementar. Parece-me sensato e parece-me completamente adequado. É adequar os exames complementares e adequar os terapêuticos àquilo que é o nível da complexidade. O que é preciso é termos a certeza que é fácil o acesso dos doentes a estes níveis de alta diferenciação. E aqui penso que há um problema, que é, portanto, neste momento, um recém-diagnóstico de epilepsia é realmente fácil. A pessoa vai ao seu insurgência, ou vai à mãe de família, e isso é realmente fácil. A resposta da rede de cuidados de saúde é fácil nesse aspecto. Mas tem sido difícil em referenciar rapidamente os doentes para centros de excelência, para que se possa dar uma outra terapêutica, para que se possam ser melhor avaliados. Aí tem falhado. Portanto, obviamente, isso tinha que ser, mas é um problema de organização, no meu entender. Nós temos em Portugal, felizmente, todos os meios para que isso possa ser feito. Portanto, é um problema mesmo de organização, no meu entender. Quando se criaram vários centros em Portugal para fazer cirurgia de epilepsia, foi um passo decisivo, realmente no melhor tratamento dos doentes com epilepsia. No meu entender, é também necessário ser parcimonioso e não deixar proliferar esse tipo de centros, porque não faz sentido nenhum. Nós somos um país pequeno, devemos concentrar recursos em, no máximo, 4 centros de cirurgia de epilepsia, porque é preciso que eles tenham a experiência necessária com o número de doentes necessários para que isso possa fazer. Neste momento, há 4 centros de cirurgia de epilepsia, embora haja um quinto que está a iniciar, e isso não parece nada adequado para um país pequeno como o nosso. São João. Portanto, é necessário que haja um repensar destas coisas a nível da Direção-Geral de Saúde, porque eu penso que isso é importantíssimo, definir quais são os centros de alta diferenciação e de alta complexidade. Nós teremos cerca de, mais uma vez por estimativa, 250 novos casos para cirurgia de epilepsia em Portugal. E, de facto, tem estado abaixo. E isso tem sido a justificação que os colegas têm arranjado para que se possa fazer cirurgia de epilepsia noutros sítios. Porque os centros que existem não estão a dar resposta para isso. Mas o problema não é isso. O problema é que temos que criar as condições dos centros existentes para fazer cirurgia. Portanto, este é o meu entendimento sobre isto. Não sei se a Graça quer complementar.
Muito bem. Não sei se mais algum dos seus deputados tem alguma pergunta. Eu, então... Não há estudos.
Em Portugal não temos estudos. A nível europeu, o que está a modificar-se é os grupos etários. Isto é, nós felizmente estamos a controlar a epilepsia perinatal, grandes acidentes que tivessem a ver com todo o período perinatal, isso está a diminuir. Estamos a controlar esse tipo de epilepsias. Estamos a controlar as epilepsias... É assim, esse é um subgrupo. Portanto, dentro do grupo todo perinatal, temos estado a diminuir. O subgrupo tem a ver com a prematuridade, está a aumentar a epilepsia, bem como as doenças associadas à epilepsia, nomeadamente cognição, comportamento, déficit de atenção, todas essas comorbilidades que é importantíssimo estudar também em Portugal. Por outro lado, a epilepsia pós-traumática está a diminuir porque temos a conseguir diminuir o número de acidentes, ao mesmo tempo de crânios encefálicos. Obviamente, aumentar... Todas aquelas doenças têm a ver com o aumento da frequência de vida. Não é? As demências, as doenças cerebrovasculares, e isso estamos a aumentar porque realmente estamos a aumentar a faixa etária, não é?
Qual é a faixa etária mais?
Portanto, a epilepsia tem dois picos. Tem um pico logo na criança, não é? Que essa aí era sobretudo devida às condições perinatais. Hoje em Moçambique esse é o grande pico, obviamente, não é? Portanto, tem a ver com as questões do parto, e o segundo pico a partir dos 65 anos, e esse sim, 65. E aí, esse sim está a aumentar em Portugal, como na maior parte dos países europeus, devido ao aumento da esperança média de vida.
Soutor, que representa a Liga, queria também agradecer ao Presidente da Direção da Associação. Eu acho que esta audiência serviu para ficarmos todos esclarecidos do que se passa em relação a esta doença, como dizia o deputado Manuel Pizarro, que é uma doença escondida, é uma doença que de facto nos causa muita perplexidade porque não a conhecemos, e esses esclarecimentos que nos prestaram são fundamentais. Também ficámos conscientes de situações confrangedoras, digamos assim, que o Sr. Doutor muitas vezes enfrenta quando está em reuniões internacionais por termos alguns obstáculos ao acesso à medicação em Portugal. Eu penso que todos os seus deputados estão neste momento na posse das informações e dentro das nossas competências faremos o trabalho que nos é devido. Muito obrigada, estamos sempre disponíveis e agradeço então que nos deixe. Muito bem. E eu farei distribuir. Pode, nós fazemos a reprodução. Obrigada. Muito bem.